Isso é inegável. Ele tem um poder de articulação muito grande, é um cara muito experiente no aspecto bastidor e na movimentação da máquina em diversos aspectos. Mas quando a gente fala de povo, ele sempre demonstrou essa dificuldade no discurso dele. Suas pautas são extremamente impopulares. Além disso, também, por exemplo, Álvaro Dias sempre teve uma relação com a imprensa muito negativa. Os jornalistas contam o modo como ele se relacionava. E aí, uma vez, sem o escudo da prefeitura para se relacionar, por exemplo, com jornalistas, deu aquele problema que deu. Rogério Marinho, penso eu, vai ser escondido da campanha, porque se ele continuar a aparecer com todas as pautas que ele já defendeu, ele vai tirar Álvaro do segundo turno.
Até porque nesse caso dessa declaração de Rogério, Álvaro não tem nenhuma culpa nessa história toda, mas é o atingido, o principal atingido. Ele é o alvo, isso. Ele passa a ser o alvo de Rogério.
Exatamente. Mas Álvaro Dias não é o plano C de Rogério?
É. Plano C de Rogério. Thaisa lembrou.
Exatamente. Porque o plano A era Rogério. Maravilhoso. O plano B era Stevenson Valentino.
Que não quis, recusou.
Exatamente. Então Álvaro estava ali querendo ser candidato sozinho numa outra linha. E aí ele acabou sendo o plano C de Rogério Marinho. Até porque o plano C, porque Álvaro e Rogério não se bicam até hoje. E se Álvaro foi eleito governador e Flávio Bolsonaro for derrotado, Rogério não vai nem para a posse de Álvaro Dias. Vai ser assim.
Não indica nenhum
é verdade, não, é verdade. Não. Aí ele já vai estar aliadíssimo com o governo federal. Exatamente. De Lula, se ele for realmente, né, nessa perspectiva de eleição de Lula e de Álvaro aqui também. No Rio Grande do Norte. É isso, 6h34. A gente tem rapidinho, antes da gente fazer a nossa pausa no Daio, só o vídeo aqui de Flávio Bolsonaro. Samuel, nossa produção já conseguiu aqui colocar a resposta de Flávio a respeito do que foi divulgado pelo The Intercept Brasil, a conversa de Flávio com Vorcaro e os milhões investidos pelo então dono do Banco Master no filme, aliás, sobre Jair Bolsonaro. Vamos ouvir.
Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de Lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano. E estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço. Fiquem com Deus.
Esse texto inteligente pra ele dizer isso, cara, juro por Deus.
O filme como é bancado por Daniel Vorcaro.
E ele quer a CPI para definir quem é bandido e quem é inocente. Eu quero saber de qual lado ele vai ficar.
Não é isso, Thaisa? Bom, são 6h36, amanhã a gente pode aprofundar mais essa questão de Flávio. A gente vai fazer uma rápida pausa no Daio. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o professor de Direito aqui da UFRN, advogado Francisco Barros Dias, já presente aqui na mesa do Tamo Junto. Daqui a pouquinho a gente volta no Daio, no YouTube a gente continua ao vivo. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h36.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali, mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas: doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho, ele acontece em rede. Doe, apoie. ligacontraocancer.com.br.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã.
E domingo, às 5 da tarde.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos, são 6h38, o professor Francisco Barros, professor de Direito da UFRN, advogado conceituadíssimo aqui no estado do Rio Grande do Norte, já está dando risada. Ele já começa a nossa entrevista com risada. Seja muito bem-vindo, professor Barros, aqui é o Tamo Junto. Você que disse já que é ouvinte aqui do Tamo Junto, não é isso?
Sim, sim. Eu, todo dia, todas as minhas dias de aula, ao primeiro horário de vocês, eu assisto.
Que maravilha,
constantemente.
Professor.
Então, eu fico impressionado com a descontração.
Olha aí.
A forma muito agradável de apresentar o programa. Sinceramente, eu acho que a forma que vocês apresentam agrada demais.
Nossa. A gente agradece a audiência.
E eu quero dizer da satisfação de estar aqui. E uma das coisas, e matar o desejo de vir aqui.
Olha aí, tá vendo, professor?
Da forma como eu vi as coisas, eu tinha o maior desejo de vir aqui para presenciar aquilo que vocês transmitem muito bem. Pela Eu sou ouvinte de rádio, né?
Que massa! Então escuta pelo Dayan, 88 FM.
É, exatamente.
Muito bem, professor. Bom, o professor Francisco Barros está aqui porque ele vai falar com a gente um pouquinho sobre os impactos da inteligência artificial. É um assunto do momento, né? A gente conversou, viu, professor, com também professor aqui da UFRN, Eric Pereira, também advogado. Sim. Ele esteve aqui semana passada. E aí a gente conversou um pouco sobre a inteligência artificial, como é que será na campanha eleitoral. Ele é dessa área, né? E aí, com você, a gente tem aqui esse tema também sobre inteligência artificial nos direitos dos cidadãos, né, professor?
É, isso aí.
Isso a gente engloba também a questão das redes sociais, não é? Como é que se dá essa questão, professor?
Olha, eu estou criando um modelo interessante. Eu vou pegar esse tema e ser uma verdadeira batalha daqui para frente.
Com
certo?
Certeza.
Que é a questão da inteligência artificial com a ética das atividades, principalmente na nossa área jurídica, é onde eu melhor me situo, e a questão da segurança jurídica. Isso tá sendo...
Essa sua batalha já começou pelas salas de aula?
Isso eu falo em sala de aula diariamente. Diariamente, nos dias que eu estou...
Sim, aula. Nos dias de aula, né?
Nos dias de aula. Mas eu vou, já está programado para Mossoró, na próxima semana, dia 20, uma palestra na UAB sobre esse tema. E eu vou começar a movimentar de forma externa a sala de aula. E meu enfoque com relação à inteligência artificial...
O que é que lhe incomodou mais, que você está pensando nessa batalha, nessa bandeira, para tentar...
O que me incomoda, eu como... militante de foro como advogado e fui juiz, eu já vivo algumas décadas minhas atividades desde que eu iniciei a trabalhar, cheguei em Natal, foi sempre dentro de área jurídica. Fui escrivão, fui promotor, fui advogado no primeiro momento, depois fui juiz 28 anos, cheguei até o tribunal, fui desembargador federal e voltei à advocacia, que era o que me aposentei para vir advogar. Que era uma coisa que eu sempre desejava, porque eu sou muito aficionado até pela advocacia. Não é? Porque para mim o advogado é quem é o criador das coisas. Né? O juiz é bom que ele saiba, mas ele só pode dar um passo se tiver algo que tenha sido objeto de
provocação. Tudo no direito tem que passar pelo advogado. Igual toda profissão tem que passar por um professor.
Então, desde a origem que eu sou de cartório, vi isso, então era louco para voltar para a advocacia. E me aposentei para voltar para a advocacia, porque eu tinha muito medo da expulsória na magistratura. Porque a expulsória, na magistratura, você está aqui hoje com todos os poderes no gabinete, no outro dia você vem no gabinete e já não deixa mais você entrar.
Então, isso completamente.
Eu vi isso com colegas que tinham se aposentado e ficaram muito chocados depois.
Você se preparou para não sair de cena.
Aí eu digo, na advocacia eu mesmo sou quem...
É verdade, você cuida de você.
Não tem problema.
Agora, professor, de expulsão, voltando para a questão da IA, não é? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, o senhor se preocupa aí com os direitos dos cidadãos em relação à IA.
Exato.
O que é que está havendo com o direito dessas pessoas?
Olha, tudo que a gente lê hoje está envolvido isso. Ainda o texto de ontem de Padre João Medeiros, sim, já envolvia a questão da IA com a verdade.
Sim.
Né? De uma forma genérica. E ele mostrando exatamente as graves situações da verdade. Na área jurídica, foi escrito um texto agora recentemente, para não dizer que só sou eu que sou preocupado, né? Por um filósofo que é daqui do Rio Grande do Norte, neto de um ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte na década de 40, Floriano Cavalcante, uma figura exponencial aqui do Estado,
sim, sim,
entendeu? E ele hoje é filósofo, já foi reitor da Universidade de Brasília e tal. E ele escreveu um artigo, eu vinha me preocupando com outras coisas, mas ele escreveu um artigo que me causou mais impacto ainda, né? Dizendo que a inteligência artificial está sendo utilizada de forma muito comum com relação a essa questão dos direitos do cidadão, para ela jogar mentiras na imprensa e na mídia de uma forma geral e obter verdades. Você olha, passa por um processo, isso é uma coisa fantástica, né? Esse raciocínio. Você joga a mentira, ela passa por um processo de depuração, que é dizer que está vindo por canais de certa credibilidade, né? E chega para você como sendo verdade. Eu já vinha notando isso há bastante tempo. Da inteligência artificial, não era nem com a inteligência artificial, era que muita coisa é utilizada por boa parte da imprensa. Eu não sei se nos casos são de livre e espontânea vontade, outros casos são por ignorância, eu não sei como.
Mas acho que isso, com certeza.
eu tenho uma certeza absoluta: a sim, imprensa, de uma forma ou de outra, ela é utilizada para receber mentiras e depois jogar como verdade, porque aí quando é publicado é o mesmo processo.
Exatamente.
Só que isso era, vamos dizer assim, mas de forma mais compassada, devagar, num ritmo menos acelerado.
Sim.
Só que a questão da inteligência artificial é que isso se dá de uma forma avassaladora, né?
Isso aqui,
enquanto você começava a ouvir na imprensa uma notícia aqui, acolá, uma coisa, você hoje...
Pelas redes sociais.
Pela velocidade social, na velocidade, pelas redes sociais e tudo. Aí, isso tudo é abastecido e você recebe, assim, em um minuto, um desmoronamento de uma montanha.
Eu não sei se o senhor já prestou atenção nisso, mas nem tudo que você capta na inteligência artificial é verdade. Exatamente. No chat da vida é verdade.
Não.
Eu já aprendi a entender que não tem verdades absolutas.
Outro ponto que eu vou trabalhar. Porque é como se eu vou logo fazer uma...
Isso ressalva. Fere o direito dos cidadãos, isso, é isso?
E tudo diz respeito a tudo na entendi. Vida do cidadão. E principalmente eu me preocupo com essa parte dos direitos, né?
Certo.
Do cidadão.
Certo.
Vou dizer logo, eu sou favorável à inteligência artificial, agora não do jeito que quer.
Exatamente.
Que a inteligência artificial substitua a inteligência humana.
Isso.
Eu digo que o ser humano é absolutamente improvável de qualquer possibilidade de nada de inteligência artificial, por mais que ela se desenvolva, porque eu tenho a inteligência artificial como um banco de dados muito importante. Isso. E relevante para você se valer dele a fim de trabalhar mais célere. Eu digo sempre na sala de aula também que inteligência artificial não é nada mais, nada menos do que os estagiários. Os estagiários, na época que eu trabalhava com estagiário na justiça, e como advogado. Eu dava para eles um trabalho para eles fazerem. Olha, você faça essa pesquisa, você faça esse relatório, você faça. Me traga aqui uma posição. Ele passava uma semana para fazer.
Isso. Trazia. Agora o estagiário é mais rápido. Olhar.
Só que eu olhei com a inteligência artificial, quando eu termino de dizer, já está com a resposta.
Exato.
Aliás, professor, deixa eu dizer aqui, olha, na nossa audiência, ó, o José Almeida dizendo: meu professor, mande aí um abraço para ele. Aulas muito divertidas e provas bem difíceis.
Já sei que ele não recorria à inteligência artificial. Então,
pois é. Professor, aí sim, continue, você estava comentando.
Sim, aí isso faz com que você perca o controle das coisas, né? Você não tem nem como responder. Como? Porque você tem robôs contra você. E você sozinho falando, fica uma coisa assim, tão descompassada, tão fora de contexto, porque isso a gente acompanha, quem vive do foro, e um dos pontos é essa questão. Pelo amor de Deus, não pense que a inteligência artificial não traz nada.
Professor, eu brigo com o chat GPT todo dia, porque eu peço uma coisa e vem e eu digo assim, mas não é isso.